Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Estamos chegando com o Bate-Bola Nacional nesta quarta-feira, dia 3 de abril de 2019. As participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes e Luiz Ferreira. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Rafael Napoleão. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos às manchetes do Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Hoje tem batalha no Maracanã. Flamengo encara o Peñarol pela Libertadores, com transmissão da Nacional. Alguém viu Los Hermanos por aí? Atlético Paranaense aplica 3-0 no Boca Juniors e faz a festa da torcida. E hoje também é dia de Copa do Brasil. Corinthians encara o Ceará e o Fluminense enfrenta o bicho papão Luverdense. Tá ficando bonito. Brasil conquista grandes resultados na vela, nos saltos ornamentais e na maratona aquática. Está começando agora o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me vê essa camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Seguinte, minha gente, você pode participar do Bate-Bola Nacional. É só ligar. O DDD é 21-2117-6935. Pelo Facebook é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio. Pode deixar aquele recadinho. A gente começa o Bate-Bola Nacional hoje falando de quem, de quem?
Flamengo sempre.
Eita danado. Luiz Ferreira, você traz as últimas do Mengão?
Trago sim as primeiras, as seguintes e as últimas também, Astrid. Boa tarde para você.
Boa tarde.
E aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. O Flamengo hoje tem um jogo que pode decidir muito bem a vida dele na Libertadores da América. É a terceira rodada da fase de grupos. Se vencer, vai a 9 pontos e fica com um pé na segunda fase, na fase de mata-mata, na fase eliminatória da Copa Libertadores da América. O Flamengo que terá de volta o Abel Braga, que voltou um dia antes do recomendado pelo médico, mas parece que já está tudo tranquilo com ele, tudo moralizado, mas vai ter sim um acompanhamento durante a partida para todo mundo ficar calçado, bonitinho, não ter problema. Quem conversou com a imprensa ontem foi o meio-campo Everton Ribeiro. Ele fala justamente dessa mudança de postura que o Flamengo teve com o Abel. Porque, Astrid, muitos torcedores colocam que nos anos anteriores, nos 2 anos passados, em 2017 e 2018, o Flamengo é... Não, vamos dizer assim, na gira do torcedor não tinha muito sangue, não tinha muita vontade. E hoje você vê um time aguerrido, um time com vontade, tanto que os resultados conquistados nos últimos minutos, principalmente contra o Fluminense na semifinal da Taça Rio e contra o Vasco na final da competição, da Taça Rio também, são provas disso. O Everton Ribeiro, ele fala dessa situação, dessa mudança de postura do Flamengo com a chegada do Abel.
Vontade, determinação, nunca faltou. Mas quando o Abel chegou, ele disse, né, já comentei, que faltava algo mais. Nem ele sabia, nem nós. Então, vamos buscar. É o que a gente está procurando fazer, se dedicando ao máximo. E esse algo mais tá aparecendo, tá fazendo a diferença. Sem dúvida, a nossa equipe não desiste em nenhum momento. Tanto que já viramos jogos difíceis. Fomos buscar e estamos sabendo trabalhar na dificuldade. Então, que esse algo mais aí possa servir de incentivo cada vez mais e nós possamos estar evoluindo a cada jogo.
É esse aí, o Everton Ribeiro, ele que será titular, a tendência é o técnico Abel Braga mandar o time que vem jogando a campo. Diego Alves no gol, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê. Coedjar, William Arão e Diego, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, o Gabigol e o Everton Ribeiro, que volta a falar. Se por um lado o Flamengo mudou de postura, Astrid, o Flamengo vai enfrentar o Peñarol, time do Uruguai, multicampeão da Libertadores da América, conhecido pela raça uruguaia, conhecido pelo jogo firme. Como é que fica essa dosagem entre jogar firme, jogar com raça e apelar para a violência? O Everton Ribeiro responde.
Não, o limite ele é muito pequeno, né? A gente sabe que para poder perder o controle no campo é rápido, é fácil, mas a gente está preparado para isso. Fizemos dois bons jogos, um jogo de estreia aqui, na altitude, depois em casa, conseguimos controlar bem a partida. Acho que a nossa equipe já está preparada, está bem treinada, e isso nos dá confiança e nos deixa mais tranquilos para poder fazer um bom jogo e pensar só em futebol, né? Que a nossa equipe é uma equipe técnica, mas tem mostrado também que se for um jogo mais pegado, um jogo de mais luta, também estamos aí. Temos buscado a todo momento a vitória, então isso vai ser importante e mais um grande teste aí para a nossa equipe.
Esse é o Everton Ribeiro falando desse grande teste. Não tem mais ingresso, Astrid. Acabou, como dizia o Márcio Braga, acabou o ingresso. E a gente só uma informação do Flamengo. A diretoria do Flamengo estuda a contratação do lateral esquerdo Felipe Luiz. Tá na seleção brasileira e quem tá fazendo esse meio campo, esse meio de campo, esse intercâmbio, é o Sávio, ex-jogador do Flamengo, da seleção brasileira. E, além disso, o Diego Ribas, meio campo Diego, camisa 10 do Mengão, é um grande amigo do Felipe Luiz dos tempos de Atlético de Madrid. Só dando um toquinho no Peñarol, o técnico Diego Lopes, ele tem problemas, não vai contar com o Gabriel Fernandes, que é um dos destaques da equipe, e se junta ao Stoyanov, veterano Stoyanov, que também se junta no departamento médico. Dalson, Giovanni Gonzalez, Formiliano Leme, Lucas Hernandes, Guzmán Pereira, Gargano, Brian Rodrigues e Christian Cebola Rodrigues, jogador com passagem pelo Grêmio aqui do Brasil, Luiz Acevedo e Lucas Viatra. Estreia o time do Peñarol, do time aurinegro.
Mário Silva, o Everton falou aí na primeira fala dele aí com o nosso Luiz Ferreira, que está faltando algo mais à equipe do Flamengo. Eu costumo observar que depois de certos fatos marcantes, há uma reviravolta, principalmente uma reviravolta positiva. A gente tem prova nisso todo dia. Esse algo mais que estava faltando era esse susto que Abel deu a todo mundo, aí, principalmente para a equipe do Flamengo. Você viu que houve uma união no último jogo e dedicaram o jogo ao Abel. Boa tarde.
Boa tarde, acho que ele se referiu que estava faltando algo mais do que era antes anteriores.
Sim, eu sei disso. Mas
então, o que estava faltando, primeiro que você tem um time desse porte com um treinador iniciante, é meio complicado. Porque o cara respeita, mas sabe como é? E segundo, estava faltando o encaixe das peças. No momento que definiu o elenco, mesmo com a Arrascaeta e o Vitinho sendo os mais caros, o time que está indo bem é o time que está jogando, titular. Então ele conseguiu, ele deve ter feito isso. Olha, esse é o time que vai entrar em campo, mas todos vão ter vez, até porque há um rodízio. Então acho que foi isso. O Abel é um treinador experiente, tem gana de ser campeão.
Pelo Flamengo?
Pelo Flamengo já foi, mas ficou marcado pela perda da Copa, da Copa do Brasil para o Santo André. Eu acho que deve estar se referindo a isso. Agora, o que tem que acontecer é uma certa paciência do Arrascaeta, principalmente do Vitinho e daqueles que o compraram. Gastamos uma grana, tá aí, é difícil.
Paciência. Agora, esse algo mais que eu estou falando, lá na frente a gente vai ver que esse susto que o Abel deu a passar mal, né, durante o jogo anterior a esse último agora, que jogaram as reservas, ele realmente vai mexer. Mas, meu caro André Luiz Mendes, eu quero saber de você se o Flamengo está prontinho para enfrentar o seu adversário na Copa Libertadores, o Peñarol.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, Mário, os companheiros. Tenho certeza que o Flamengo está pronto, claro, né, para enfrentar o Peñarol, que tem uma defesa dura, porém fraca. Ela é forte, mas é fraca. E o Flamengo, se tiver habilidade, vai conseguir deixar essa defesa, que é muito dura, para trás. e eles gostam de dar uma entregadinha essa defesa do Penharol. Eu não queria estar na cabeça do Abel, porque deve ser muito ruim, Astrid. Por exemplo, o cara vem um e fala pro cara assim: olha, o Everton Ribeiro joga mais do que o Arrascaeta. Nossa, aí vem outro e fala: rapaz, mas o Arrascaeta arrebentou contra o Corinthians, se der mais chance é porque ele não tá jogando. Aí vai a Poderosa e me elege o Rodinei como um craque do jogo para acabar de fechar acumulado. Então, a cabeça dele deve estar um furacão com esse tipo de coisa. Quem eu boto? Como eu boto? Pô, o jogador mais caro do Flamengo está da transação, de transações no futebol brasileiro, o jogador mais caro. Tá, os dois estão no banco. Então é difícil estar na pele do Abel para saber quem é melhor ou não. Eu continuaria com o time titular que ele tem entrado em campo.
Tá certo. Eu também continuaria com essa equipe, embora eu tenha gostado muito do time que entrou no último jogo. 12h41, Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com ele, o professor Wagner Gomes.
A Superliga B de vôlei masculino está na semifinal. Na primeira fase da competição, o Botafogo fez uma ótima campanha. Não perdeu para ninguém. Na semifinal, perdeu a primeira para o time de Lavras, de Minas Gerais, e hoje é o segundo jogo, às 19 horas, no ginásio do Botafogo. A partida é importante, o Botafogo precisa vencer para levar para a terceira partida. Além disso, os dois finalistas garantem vaga na Superliga A. Ontem foi um bom dia para a vela brasileira. A equipe disputa o troféu Princesa Sofia, a competição em Palma de Mallorca, na Espanha. Na classe 49R, FX, Caína Kunz e Martini Grael conseguiram mais um primeiro lugar, o que as coloca na terceira posição. 49R FX é uma embarcação leve, tripulada por duas pessoas, é um barco muito rápido e faz parte dos Jogos Olímpicos desde 2000, dos Jogos de Sydney. Na categoria 470 feminino, Ana Barbachan e Fernanda Oliveira ganharam a terceira prova e estão em quarto lugar no geral. A classe 470 feminina também faz parte dos Jogos Olímpicos. É um barco à vela com 4 metros e 70 centímetros, que dá o nome à embarcação. É tripulado pelo comandante e o proeiro. O Chile está realizando o Campeonato Sul-Americano de Saltos Ornamentais e Maratona Aquática. A equipe brasileira foi bem na terça-feira, primeiro dia da competição. No trampolim sincronizado, Ana Lúcia Santos e Rebeca Santana ficaram com o ouro, vencendo as colombianas Daniela Zapata e Stefani Madrigal e as venezuelanas Fabiana Pérez e Davjeli Pachecol. Na mesma prova, no masculino, Cauã Pereira e Luiz Felipe Moura conquistaram a prata. Já na maratona aquática, nos 5 quilômetros, prata para Beatriz Koinaski e Bernardo Marini. A competição vai até o dia 14 de abril. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 43 minutos.
Atlético, Atlético.
Parece uma ópera, né?
Rapaz, mas você viu que o furacão passou na Arena da Baixada.
Como ópera?
Rapaz, o pessoal do Boca Juniors tá tentando se achar até agora, Astrid. Você vai falar, acho que o grande resultado dessa última terça-feira, pela Libertadores, o Palmeiras entrou em campo, fez uma partida muito ruim, foi derrotado pelo São Lourenço da Argentina. Mas o resultado que fez alegria, principalmente a torcida do Furacão lá em Curitiba, foi a vitória da sua equipe sobre o Boca Juniors. Não é qualquer time, é o Boca Juniors. 3 gols do Marco Rubem, fez uma partidaça o Rony, o Bruno Guimarães também. Só que quem vai contar a história dos 3 gols pra gente é o Rony, atacante Rony, que participou direto ou indiretamente dos 3 tentos marcados pelo Marco Rubem. Vamos ouvir o Rony.
Cara, o primeiro foi na garra, né? A bola foi, o cara virou a bola pro outro lado e graças a Deus ganhei na cabeça, né? Ele me cruzando e o Lúcio tentou, mas não conseguiu, a bola sobrou pro Rubens. E graças a Deus ele foi feliz. No segundo, o Camacho lançou a bola pro outro lado e eu acabei puxando a marcação pro Bruno levar pro fundo e acabar cruzando pro Rubens. E no terceiro gol, eu acabei pegando ela no susto ali. Acabei finalizando aí, não pegou na trave e graças a Deus o Rubens foi feliz. Muito feliz por ele, que está fazendo por ter feito os 3 gols. E espero que ele possa tá no próximo jogo nos ajudando com mais gols. E muito feliz pelo desempenho, né, dentro de campo. E esperamos impor nosso último jogo na próxima terça para estar dando alegria aos torcedores.
Na próxima terça seria, vamos dizer, uma revanche, já que a partida é contra o Tolima. clube que venceu o Atlético Paranaense na abertura da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Que também fala, é o Nicão, um jogador que é muito elogiado pelos nossos comentaristas aqui na Rádio Nacional, Astrid. O Nicão fala com a gente dessa importância, dessa grande vitória em cima do Boca.
Pra gente é muito gratificante, né, enfrentar uma equipe desse tamanho. É um motivo de alegria, né? A gente falou no começo, né, antes de entrar ali, que a gente tinha que desfrutar, né, a equipe da grandeza do Boca, a gente tinha que desfrutar essa partida, né, com seriedade, respeitando muito, como a gente fez durante toda a partida, e que a gente tinha condições de vencer. Vencemos, a gente sabe que não está nada decidido ainda, a nossa chave está muito equilibrada, amanhã o Tolima joga com o Jorge. Então vai ter que ter cuidado para trabalhar durante a semana. A gente sabe também que uma vitória contra o Tolima nos coloca numa colocação boa dentro da nossa chave. E agora é descansar e pensar no próximo.
Antes do Tolima, na próxima terça-feira, Astrid, o Atlético Paranaense volta a campo pelas semifinais do seu campeonato estadual para enfrentar o Rio Branco.
Meu caro André Luiz Mendes, realmente sempre muito bom ganhar de um time sul-americano, não é não?
É sempre bom ganhar tudo.
Tudo.
O sul-americano, principalmente o sul-americano. Ele tem um tempero mais gostoso, né?
É verdade.
Parece que o sabor ele é mais apurado, né? Agora, uma coisa é ganhar e a outra é ou ganha ou se lasca. O Galo hoje ou vai vencer ou vai ver o sol nascer quadrado, Astrid. É difícil a situação do Atlético. Se você olhar para a tabela e os número de jogos que tem pela frente e os locais, você vai ver que o Atlético hoje é vencer ou vencer.
Verdade, eu estava acompanhando a participação do Mário Silva no programa que antecedeu o jornal e o Bate-Bola, que é o programa Revista Brasil, em rede para todo o Brasil, o Dylan e Mário Silva, e o Dylan falou que se perder essa, vai perder e perder feio, vai sair feio da competição, não é isso, Mário?
É, não ganhou nenhum jogo ainda, né? E vai ficar numa situação muito difícil. É, o Atlético Mineiro não se preparou, acho que com mais robustez, vamos dizer assim.
Ou objetividade.
O dinheiro anda meio curto, né? Então não se preparou. Essa competição é difícil, se envolve com o Campeonato Estadual Mineiro, enfim, uma série de coisas que complicam. Agora, de repente, jogando em casa, o adversário não é lá essas coisas, pode ser. Ontem, por exemplo, o Atlético Paranaense foi uma surpresa, porque ganhar do Boca em casa, tudo bem. Mas chapuletar 3-0, ainda mais com 3 gols de um jogador argentino.
E jogando muito bem, e o que eu vi, Mário, me desculpe, boa imprensa brasileira e internacional elogiando muito o trabalho do técnico Thiago Nunes. Algumas publicações, principalmente jornais argentinos, colocando que o Atlético Mineiro hoje, aí se é exagero, os nossos comentaristas vão responder, que o Atlético Paranaense joga hoje o futebol mais bonito do Brasil.
É, André.
Olha, eu acho que não é o futebol mais bonito do Brasil, não concordo. Eu acho que pegou um time arrebentado, o campeonato argentino está numa descendente, tanto que na semana passada o campeão foi o Racing, não foi o River Plate, nem foi o Boca Juniors. Eu acho que o Atlético Mineiro estava naquele dia feliz, estava num dia muito bom, o que acontece no futebol, porque como acontece dia ruim, acontece o dia bom. Mas eu acho que o Atlético não joga o melhor futebol do Brasil, não. Eu acho que ainda tem clube que está na frente.
Enquanto eu convocava o André, você já fazia sinal aqui de que não, Márcio.
Não, acho que não. Eu concordo com o André. Não é isso tudo, não. Mas eles também têm que valorizar, porque o time deles tomou essa puletada.
Ah,
então
com certeza.
Levou o moral do outro.
Tem que levantar a bola para dizer que
faz parte de uma malandragem.
Foi pro melhor, tá bom. 12h49 no Rio. Copa do Brasil. Oh, meu Deus do céu. Hoje tem Corinthians e Ceará. E quem fala do assunto é Lincoln Chaves.
O Corinthians recebe o Ceará às 21h30 da noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. É o segundo jogo do confronto válido pela terceira fase. No duelo de ida, vitória corintiana por 3-1 na Arena Castelão em Fortaleza. Júnior Urso, Jadson e Wagner Love marcaram para o Timão e Juninho descontou para o Vozão. Invicto a 13 jogos, ou então 2 meses, o Corinthians pode perder por até um gol de diferença, que ainda assim se classifica. O Ceará tem de vencer por ao menos 3 gols. Se ganhar por 2, a decisão vai ser nos pênaltis. Não há mais o critério do gol marcado fora de casa. Apesar da vaga, a fase seguinte estar próxima, o atacante Cleison sabe que o Timão precisa estar alerta. Afinal, teve trabalho em partidas consideradas fáceis nessa mesma Copa do Brasil, como contra Ferroviário e Avenida.
Não só parte da comissão também, claro, que nos cobra, mas nós também... se cobra bastante para entrar focado nesses jogos. Você citou 2 jogos que realmente a gente estávamos bem abaixo, mas a gente melhorou bastante de lá para cá. A gente vem entrando bem focado nos jogos e a gente sabe que construiu uma vantagem, mas não tem nada definido. Então a gente tem que entrar focado, fazer outro bom jogo para poder manter essa classificação. Então a gente vai esperar o Caíri definir a equipe, mas tenho certeza, como eu disse, quem entrar vai dar conta do recado, vai entrar focado para fazer um bom jogo e manter a vencibilidade, que é importante também para nos dar confiança e manter a classificação.
Embalado pela vitória por 2-1 sobre o Santos, que deixou a equipe a 1 empate da final do Campeonato Paulista, o alvinegro paulistano só terá uma novidade em relação à partida contra o Peixe. O zagueiro Manuel, que deslocou o ombro esquerdo, está fora. Com isso, Marlon será o titular. O provável time terá Cássio, Fagner, Marlon, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Sornosa, Cleison, Wagner Love e Gustavo. No alvinegro de Fortaleza, o duelo contra o Corinthians dá a sequência a uma maratona de decisões. Além da Copa do Brasil, o Ceará está no mata-mata da Copa do Nordeste e na semifinal do Campeonato Cearense. Mesmo assim, o técnico Lisca vai com força máxima para encarar o Timão. E aí, Lisca? Com a receita para dar a volta por cima e surpreender na Arena Corinthians.
Antes do imponderável, a organização, né? A campanha que o Ceará vem fazendo desde o ano passado, pós-Copa, né? Que nos habilitou a ser a 7ª campanha nas 26 rodadas finais, né? De uma Série A. Para quem estava lá atrás, né? Foi um ganho bem importante para a gente. Esse início de ano para nós está muito bom. Nós temos 20 jogos já, perdemos apenas um, que foi esse jogo para o Corinthians, né? Onde a gente não jogou mal, a gente jogou bem, esse desempenho também nos motiva, né? Mas eles foram talvez o jogo mais assertivo, né, deles do ano. E a nossa esperança está em jogar um bom jogo, de tentar sair na frente, né? Primeiro passar para 3-2 a partida, já encostar um gol, deixar um clima mais inseguro. Daqui a pouco beliscar um empate no 3-3 e aí entrar de vez na partida. Acredito que 1-0 para nós já estamos próximo, pelo menos estamos na partida, né? Um gol só de diferença.
O Vozão encara o Corinthians com Richard, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e Thiago Carleto, Fabinho, Juninho e Ricardinho, Chico, Felipe Bachola e Ricardo Bueno. Esses dois, ambos ex-Palmeiras, ou então Roger, ex-Timão, no comando do ataque. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Meu caro Mário Silva.
Oi.
Corinthians e Ceará, Fluverdense e Fluminense.
Olha, sério, o jogo difícil aí pra mim é o Corinthians e Ceará, apesar que o Corinthians joga em casa. E o outro jogo, as dificuldades são logísticas, no caso do Fluminense. Aliás, me permita aqui um... Hein?
Vou falar disso.
Me permita aqui um parêntese. Tem coisa no futebol que só o futebol entende, ou os caras que que raio, eu sei por quê, mas eu sou chato. Por que que o Flamengo e o Fluminense não jogam no domingo, vocês vão jogar hoje? E o Vasco e o Bangu jogam no sábado, vocês não jogam hoje?
Sei não.
Carta e permissão. É porque a TV quer o jogo do... Sei lá.
Você quer que eu responda?
Deve um jogo ao Vasco.
Quer falar que também.
Fala você, André.
Pay-per-view, faturado.
É o que o André tá dizendo.
Além disso, além do pay-per-view exigir o Fla-Flu para sábado, o jogo de volta do Fluminense com o Luverdense no Maracanã foi antecipado de quarta para terça por exigência da televisão, tá no site da CBF para quem quiser ver.
Mas a TV não diz que ela é culpada.
Exatamente.
E outra coisa, o pay-per-view não exige nada não, viu, Luiz?
Oi?
Quem exige é quem manda. Bota lá e bota aqui, o pay-per-view só balança a cabeça igual o cavalo do Zorro.
Tá exatamente.
12:54. Exatamente, tem que falar nele.
Exatamente, hoje eu tô batendo escanteio correndo pra cabecear, Mário.
É verdade.
Double face.
Exatamente.
Agora que o Mário viu.
Com essa
agora
cabeça você fica tranquilo, que tem muita coisa pra cabecear.
Exatamente.
Ah, com certeza.
Pode me chamar de Luiz Ferreiro, cabecinha de ouro, como dizia Baltazar. Fui fundo, hein?
Não viu jogar, não.
Não vi, não ouvi falar. Você
pior
me contou
que
uma história.
Jogar,
você me contou a história.
Eu também vi.
Olha, o Fluminense encara o Luverdense depois de uma maratona incrível para chegar lá em Lucas do Rio Verde. É longe, você tem que pegar um avião para Cuiabá, de lá um outro avião para outra cidade, da outra cidade você pegar um ônibus para chegar...
Você chega a Portugal, mas não chega lá.
Você chega em Portugal antes de chegar em Lucas do Rio Verde. É uma cidade que respira futebol. Eu estava pesquisando sobre o Luverdense, não é um clube antigo. É uma cidade que respira futebol e que investe. Tem no Luverdense o grande mérito da cidade, vamos colocar assim, além, obviamente, de tudo que é produzido lá. Mas vamos falar de Fluminense. Quem conversa com a gente aqui no Bate-Bola Nacional é o zagueiro Nino. Ele que vai ser titular hoje. Ele fala da importância da partida contra o Luverdense.
É sim, um jogo muito importante pra gente, né? É um jogo muito difícil. A gente sabe da dificuldade que vai encontrar, né? Viemos jogar na casa do adversário, é sempre difícil jogar aqui. E nós viemos preparados, estamos trabalhando forte, encarando como uma final esse jogo, né, e esperamos fazer o nosso melhor.
E o zagueiro Nino, ele que vai ser titular, aliás, Astrid, até que o Fernandinho está cheio de problema. Ayrton, problema na coxa esquerda. Mascarenhas, tendinite no joelho esquerdo. Léo Santos, tendinite no joelho direito. Digão, fratura na tíbia da perna esquerda. Paulo Ricardo, zagueiro, nó das loiras geladas, problema na coxa direita, e o Pedro que está em recuperação física. A tendência é o Fluminense com o Rodolfo no gol, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Ezequiel, improvisado na lateral esquerda, Caio Henrique, Bruno Silva e Ganso, Everaldo, Ione Gonzalez e Luciano. O Nino ainda fala conosco aqui no Bate-Bola Nacional sobre essa questão do pouco tempo para treinar. Ele fala que cada minuto de treinamento é importante.
Não, todo tempo é válido, né? A gente tem um calendário muito apertado, devido aos muitos jogos, muitas competições diferentes. Então, todo o tempo que você tem para trabalhar é muito válido, né? É um tempo bom para descansar quem vinha numa sequência, para trabalhar quem estava precisando. Então, usamos bem esse tempo e esperamos que isso seja feito tudo em campo amanhã.
Esse aí o zagueiro Paulo Ricardo. Mais uma informação do Flusão, Astrid. O Fluminense acertou empréstimo no meia Léo Arthur até o final do ano. O jogador de 24 anos disputou o último Campeonato Paulista pela Ferroviária e ainda vai fazer exames médicos. Sendo aprovado, será o novo reforço do Flusão, Astrid.
Beleza. 12h57 no Rio. Bahia, é o Bahia. Bahia. E o Bahia, minha gente, divulgou na noite dessa terça-feira o acerto com o Roger Machado para substituir Enderson Moreira. Contrato com o técnico, que chega a Salvador nessa quinta-feira, vai até 2020. E também chegam juntos o auxiliar Roberto Ribas, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Junsan. Meu caro André Luiz Mendes, foi boa a contratação do Bahia?
Olha, eu particularmente não gosto muito do Roger Machado como treinador, embora respeite o trabalho dele. Se fosse eu, presidente do clube, não o contrataria por uma questão de gosto.
Olha, tá certo. Eu gosto muito do Paulo Paixão, que é o preparador físico desde o tempo do Vasco. Vou falar mal do Roger, perdi até a voz, mas do Roger eu não gosto muito, não.
O meu caro Luiz tem mais informações.
Duas informações, Astrid. A primeira é que André Jardine, ex-técnico do São Paulo, está cotadíssimo, se já não está fechado, negociações avançadíssimas para ser o próximo técnico da Seleção Brasileira Sub-20.
Você me assustou agora.
Quer, calma, deixa eu molhar a palavra, deixa eu molhar o bico. E a outra, Astrid, que o nosso Pelé, que teve um encontro com o francês Mbappé, lá na França, ele teve um problema, sentiu um resfriado, passou por febre, teve uma febre, foi hospitalizado, mas já está tudo bem com o nosso rei do futebol, já está se encaminhando para os Estados Unidos.
Show de bola. Bom, minha gente, ficamos por aqui com o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira. Encontro marcado amanhã às 12h30. Vocês vão seguir com a Tarde Nacional, também em rede para todo o Brasil. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões e Nacional da Amazônia. A todos vocês, uma belíssima quarta-feira.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate, bola nacional.